Vamos fechar o assunto e o conceito de pronúncia, fazendo apenas, em primeiro lugar, um pequeno resumo, bem breve, dos assuntos que nós vimos, para poder chegar a uma conclusão. Primeiro nós vimos as diferenças que existem na leitura na pronúncia das vogais, as diferenças que existem entre as consoantes, que são mais raras, mas existem também essas diferenças. Nós vimos as teorias de por que existem essas diferentes pronúncias. Vimos um pouco também sobre a tentativa de hebraico moderno, que tem aí algumas misturas, na verdade, de pronúncias, e os cuidados que nós temos que ter com, infelizmente, o desleixo da linguagem coloquial, popular, que acaba falando algumas das pronúncias de forma errada quando ninguém fala dessa forma. Quer dizer, todo mundo concorda que está errado falar dessa forma, apenas na forma coloquial acaba se falando. Vimos sobre algumas letras também, como o Yud, que tem que tomar cuidado na sua pronúncia. Falamos sobre alguns detalhes de gramática paroxítona e oxítona, e sobre o Shevá, quando que é lido, quando não é lido, o Kamatz Katan. Isso foi, de uma forma geral, o que nós vimos. Então, nós podemos dividir tudo em dois. Existem as diferenças de pronúncias, que são diferenças de pronúncias por tradição diferente. Por exemplo, o que nós demos o exemplo de falar Barur ou Burir, ou Borur, né? Tem essas diferenças, são diferenças de tradição. E existem algumas diferenças que são diferenças de gramática, ou seja, ler conforme a gramática ou ler errado de acordo com a gramática. Que é, por exemplo, transformar uma palavra oxítona numa paroxítona, ou vice-versa. Ou deixar de ler a letra Yud como deve ser lida, I, falar I, e assim por diante. Esses já são erros de pronúncia segundo a gramática. Primeira pergunta: qual é a forma correta de ler? Qual é a forma correta de pronúncia? Resposta: cada um segundo a sua tradição. Tudo aquilo que nós temos como tradição, e tradição logicamente que fundamentada, não uma coisa inventada há dois dias atrás, ou mesmo que há um século atrás, mas é invenção. Estamos falando coisas que a tradição de uma comunidade, a tradição de uma família, algo antigo que vem de pai para filho, pai para filho, pai para filho, faz parte do conceito de tradição, que talvez até um conceito que podemos um dia analisar mais a fundo, e obviamente que isso deve ser seguido. Então, se você, por exemplo, vem de uma família hassídica, ou uma família polonesa, uma família húngara, e o seu pai, então, fala com a pronúncia húngara, com a pronúncia polonesa, ou você é de uma família marroquina, seu pai fala com a pronúncia dos marroquinos, ou você é uma família iemenita, fala com a pronúncia iemenita, ou como for, logicamente que você mantém a pronúncia que você aprendeu na sua casa. Esse é o ideal. Agora, existe muito nos últimos tempos a ocorrência de mudanças. Por influências dos mestres da pessoa, por influência da escola onde a pessoa estudou, que a pessoa acaba mudando a sua forma de falar e acostumou a falar de uma nova forma, de uma nova pronúncia. Se você já está com essa pronúncia, mantenha-a. Se teria aqui motivo para você voltar à pronúncia do costume de família, sim, teria. Obrigatório? Não dá para se dizer que é obrigatório voltar, uma vez que você está falando segundo uma pronúncia que existe. Detalhe importante. Tudo vai muito bem, contanto que você siga uma pronúncia de início ao fim. Misturar pronúncias, aí já não é legal. Já fica, desculpa a expressão, mas fica palhaçada. Não é esse o conceito. Vai seguir uma pronúncia, é aquela pronúncia de início ao fim. Então você aprende como que é, segundo aquela tradição, a pronúncia, e você vai fazer tudo igual. Não fazer uma salada de pronúncias, porque aí já perde todo o significado das coisas. Mas como nós falamos, tem dois itens. Tem a diferença de pronúncia de tradição, e tem a diferença de pronúncia que é ler de acordo com a gramática ou não ler de acordo com a gramática. Logicamente, que a pronúncia que você escolher, você deve seguir a gramática. Então, indiferentemente se você vai falar Baruch ou você vai falar Boruch, dando exemplo, o importante é não falar Baruch e não falar Boruch. Porque aí você já está mudando uma regra gramatical. Você já está fazendo bagunça de gramática. Essa palavra é oxítona, então vai ser oxítona. Se você ler o Kamatz A ou se você ler o Kamatz O, é pronúncia. Gramática deve ser seguida. Não podemos falar sobre pronúncia sem mencionar um detalhe que consta nos livros. É uma larga e vasta discussão sobre o nome de Deus. Se a tradição da família, tradição da comunidade, é pronunciar o nome de Deus segundo uma dessas pronúncias, tá? Vamos exemplificar. Se a pronúncia da família, da comunidade, é pronunciar conforme os Ashkenazim pronunciam o nome de Deus. Se essa pessoa agora vai ler segundo a pronúncia Sefaradi, o nome de Deus está sendo falado de uma forma bem diferente. Eu não vou poder agora exemplificar exatamente, porque não vamos falar o nome de Deus em vão. Mas dá para entender que existe uma diferença. Então, o que vai acontecer? Aí existe uma grande pergunta. Será que se a pessoa vem de uma família que se pronuncia o nome de Deus com a forma Ashkenazi, e essa pessoa começa a pronunciar isso de forma sefaradi, será que ele está mudando uma tradição que é o nome de Deus? Não é qualquer coisa, nós estamos brincando com o nome de Deus. Será que pode? Ou uma vez que é uma pronúncia válida, não tem problema da pessoa falar daquela outra forma. Já falamos várias vezes, estamos apenas mencionando sobre os conceitos. Então, por isso eu estou falando de uma forma geral. Existe aqui uma grande discussão entre os legisladores se uma pessoa pode mudar a pronúncia do nome de Deus. E por isso, há aqueles que costumam, mesmo que é um Ashkenazi, mesmo que ele eventualmente fale com a pronúncia Sefaradi, o nome de Deus ele fala com a pronúncia Ashkenazi. Estou falando isso porque vocês podem se deparar muito facilmente com isso e pode achar, puxa, estranho. Por que ele fala Baruch Atá e na hora do nome de Deus ele fala, vou pular a primeira letra, Doinoi. Por que ele fala assim? Que é isso? Que bagunça é essa? Nesse caso, não é uma bagunça. Existem, de fato, legisladores que falam, você quer falar com a pronúncia Sefaradi, embora você ache que é nazi, fala. Mas o nome de Deus não muda. Então isso só a título de conhecimento. Mas para fechar agora todo esse conceito é o seguinte: qual é a lei em relação à pronúncia das preces, da leitura da Torá e assim por diante? Como nós falamos, a pronúncia, você segue aquela pronúncia que você sempre fala, você vai fazer. A princípio, deve-se tomar todo o cuidado para pronunciar tudo de acordo com a gramática. Afinal de contas, você está lendo Torá. Afinal de contas, você está falando o Shema Israel. Você está rezando perante Deus. Fale direito. Se você falar com o rei, como você vai falar? Toma todo o cuidado para falar com a pronúncia bonita e, logicamente, com as regras gramaticais. Então, fale dessa forma. Ah, mas não falei. Falei o Shema sem falar com a gramática correta. Contanto que a pessoa não modificou as palavras, apenas não falou com a gramática adequada, ele cumpre a obrigação da leitura do Shema, mas ele cumpriu. Posteriori. Logicamente que o ideal seria ele ler de uma forma bonita. A mesma coisa para a leitura da Torá. E você pode cumprir a obrigação da leitura da Torá, de ouvir a leitura da Torá, segunda, quinta, Shabbat, Yom Tov, assim por diante, ouvindo uma leitura, mesmo que não é a leitura que você normalmente lê. Você está rezando numa sinagoga hassídica, por exemplo, e você ouve eles lendo da forma que os hassidim leem. E você normalmente reza como ashkenazim, como sefaradim, como marroquino, indiferentemente. Você cumpre a obrigação ouvindo e prestando atenção no que aquela pessoa está lendo. Pode também ter vários Baal Koré, várias pessoas que vão ler a Torá. Um vai ler uma parte da Parashá, outro vai ler outra parte da Parashá. E um leu de acordo com a sua pronúncia e outro leu de acordo com a sua pronúncia. Não tem nenhum problema, pode se cumprir a obrigação, não tem nenhum problema, porque esse está lendo segundo a sua tradição, está lendo segundo a sua tradição, está tudo perfeito. A única exceção que existe, que nós tomamos todo o cuidado para ouvir de acordo com a nossa pronúncia, é Parashat Zachor. Parashat Zachor é aquela, uma das leituras especiais, das quatro porções especiais da época de Purim, que é lido justamente no Shabbat anterior a Purim, onde nós lemos a mitzvah que tem de lembrar e apagar o nome de Amalek. E esta mitzvah é uma mitzvah da Torá, de ler na Torá e ouvir o que está escrito dentro da Torá. Nesse caso, existe uma rigorosidade, não é que não cumpre a obrigação, mas existe uma rigorosidade de cumprir esta obrigação segundo a sua pronúncia. E por isso, em muitas sinagogas, existe o costume que quando se lê Parashat Zachor, se lê Parashat Zachor algumas vezes. Primeiro lê alguém como os Ashkenazim leem, depois lê alguém como os Sefaradim leem, e dependendo de se tem outros tipos de pessoas, de pronúncias diferentes na sinagoga, leem de acordo com outras pronúncias. Um yeminita vai ler para as pessoas que são yeminitas, que estão na sinagoga, vai um hassid ler de acordo com a pronúncia dos hassidim, e assim por diante. Então, existe esse conceito que para Parashat Zachor se ouve e rigorosamente de acordo com a pronúncia que você está habituado a ouvir. Então, vai se ler de várias formas na mesma sinagoga. Então, esse é isso que nós temos a dizer sobre pronúncia. E fica então bem claro que todas as pronúncias têm tradição, elas podem ser lidas, se cumprem as obrigações de tudo, de todas as rezas, do Shema, etc. Importante tomar muito cuidado para pronunciar as letras da forma correta, segundo a gramática. O Shulchan Aruch fala para fazer a diferença entre o Aleph e o Ayin, na leitura do Shema, pelo menos. Fazer a diferença entre o Het e o Haf, pelo menos na leitura do Shema. Falar o Shevá quando é lido e quando é mudo, também fazer de acordo. Falar as palavras paroxítonas e oxítonas da forma correta, tudo segundo a gramática. Mas se eventualmente a pessoa não fez isso, a pessoa cumpriu a mitzvah mesmo assim. Não uma mitzvah bonita, não foi um shemá de primeira, mas fez um shemá. Ele cumpriu a mitzvah da Torá, da leitura do shemá.